E o Lado Bom da Vida hoje é com a Francisca Dias Real. Olá, Francisca.
Olá.
Tudo bem?
Está tudo bem. Sexta-feira.
Ótimo. Maravilha.
Sexta-feira está sempre tudo ótimo.
Sim. Maravilha. Ora bem, vamos começar por uma sugestão que a Francisca deixa aqui e vamos começar por forrar o estômago, não é?
É verdade. Ao que é bom, não é? O que vocês gostam. Mas não, olha, não é bochechas, como vocês falavam há bocadinho.
Pois não.
Nem bacon.
Não.
Acho que não é uma coisa nem outra, desculpem lá. Mas
ótimo,
enfim, a Calçada da Estrela, em Lisboa, tem um novo inquilino que veio estiar a bandeira da Grécia aqui na capital. Chama-se Kefi Bistro e traz para a mesa, obviamente, especialidades gregas, com um menu que vai do pequeno almoço ao jantar.
Nunca comi.
Também não. Comeste grego?
Não.
Não conheço nada, só iogurte.
Só iogurte, não é?
Só servem iogurtes.
Que eles compram no supermercado.
Acho que não como iogurte para aí há 15 anos.
Sério?
Sério,
não. Não é possível.
Não como iogurte, sei lá.
A lactose afeta?
Não é por nenhuma doença.
Se há iogurte sem lactose.
Pois é,
não aprecio iogurtes, não é? Sei lá, prefiro maçãs de presunto, uma coisa assim. Fatia de queijo.
Eu percebo as coisas.
Maçãs de leitão logo de manhã. Ora, isto é daqueles restaurantes mesmo de comida grega autêntica ou é armado ao pingarelho? Que é grego, mas depois não é.
Mas na verdade os donos deste Kefi Bistro, eles de facto não são gregos. Eles já têm, aliás, dois outros sítios em Lisboa, o Aime Café e o Seagull Café, mas isso não implica que o sítio não seja autêntico, porque é os produtos vêm na grande maioria da Grécia, aqui destaco os vinhos, sobretudo os vinhos, os queijos e as ervas aromáticas, mas pronto, falando do que interessa, que é o que se come por lá, a ementa arranca logo com uma série de patês gregos, como o tzatziki, que é feito com iogurte e pepino.
Não é panela,
se for com pepino.
Aliás, os molhos gregos não são panela, são quase todos feitos com iogurte. Sim,
mas quer dizer, eu gosto de molho de iogurte. Aparece-me, não é? Às vezes nas saladas e coisas assim. Agora,
aparece.
Mas não come assim um iogurte com granola.
É que não dá muito jeito de pôr de lado, não é? Não dá muito jeito que aquilo fica tudo empapado.
Raspar o
alface. É o que dá graça à salada.
Tens que lavar tudo.
Mas assim, sei lá, abrir um iogurte e comer um iogurte, epá, não me lembro quando é que isso aconteceu na minha vida.
Enfim. Pronto.
Tens de trazer o lanchinho para a próxima.
Sim. Onde é que íamos?
No menu. Tzatziki, sim. Ou então, por exemplo, um tarama massalata, com ovos, que é feito com ovos de bacalhau, pão, cebola e azeite.
Aqui
já não tem iogurte. Depois, para entrar no que é mais tradicional, há um saganaki, que é um prato grego feito com queijo frito e mel, assim muito calórico. Estes nomes são super complicados. Muitas capas, muitas letras.
Mas isto são calamares, não é?
São calamares, exatamente, com maionese de ervas.
Portanto, ficamos a saber que aqueles calamares dizem calamar aqui.
Mas põem com capa. Escrevem com capa.
Capas, exatamente.
Ou, por exemplo, também os cafetetes, que são almôndegas.
Lá está o capa.
É que são almôndegas gregas.
Nomes de discotecas em Lisboa.
Pois é.
Lisboa e não só.
É o Grupo Capa.
Grupo Capa.
É o Grupo Capa.
Enfim, que são almôndegas gregas servidas com pão pita e molho com berinjela. Nas sobremesas, temos uma coisa que não... Mas tem um capa, eu ia dizer que não começa por
capa. Não, mas tem capa.
Lucumades, umas que é uma espécie de bolinhas de massa doce, parecem uma espécie de profiteroles, e que podem ser servidas com mel e alecrim, creme tafita e nozes ou gelado.
Muito bem.
Bom, exatamente, muito giro. Mas há bocado falavas aí em pequeno almoço, Francisca. O que é que se come a essa hora da manhã?
Então, o restaurante...
Na Grécia,
não é?
Sim.
O pequeno almoço aqui é servido entre as 8h30 e 1h30.
Falas em iogurte. Iogurte já sabes que não interessa.
Mas há aqui iogurte. Olha, logo aqui um brioche caramelizado com iogurte e frutos vermelhos. Mas pronto, passamos esse.
O Nelson pode
comer os ovos mexidos com o kolouri e abacate. Ou então uma shakshuka grega com tomate, pimentos, azeitona e ovo. Ao pequeno almoço logo ali.
Pronto,
os pimentezinhos para fermentar, não é?
Epá, eu gostei que o Tiago Dores disse, isto é giro. E sabem o que é giro? Giro é um dos pratos famosos da cozinha grega.
A sério?
Giros. Pronto. É similar ao kebab. Estou a ver na internet, atenção.
Fiquem com esta.
Estás a ver no Wikipedia?
Sim.
Se não dissesses nada, nós ficaríamos espantadíssimos com a tua cultura gastronómica.
Exatamente. Mas eu não consigo, eu sou muito transparente.
Devias fingir que sabias realmente que se comiam giros na Grécia.
Olha, temos mais sugestões para comer e para beber, isto até porque se calhar ainda há aqui um bocado embalados pelo São Martinho, não?
É verdade, foi ontem, mas nada nos impede de celebrá-lo ainda no fim de semana.
É quando o homem quiser.
Claro, claro, é como o Natal. O projeto A Praça, do Hub Criativo do Beato, preparou um evento pop-up para celebrar o São Martinho, com direito a castanhas assadas, água-pé, vinhos naturais, um bolinho de castanhas para aconchegar o estômago e uma sopa da Pedra de Almeirim, feita precisamente pela confraria deste prato tradicional português.
Epá, e os confrados e as confrarias também são uma coisa muito típica portuguesa,
não é? De Samarra.
E aquelas roupas deles, são tão fixes. Quem me dera ser confrado de alguma coisa.
Epá,
podia ser de giros.
Atenção, confrarias do mundo. Liguei aqui ao Nelson e ao terceiro.
Há muitas, da cereja, da rabanada.
Claramente ali é das tripas à moda do Porto, da francesinha.
Há a confraria do iogurte, não quero ser dessa.
Essa é moderna.
Confraria do iogurte com granola.
Olha, então, quando é que isto acontece? Sabemos que é no Hub Criativo do Beato, é
exatamente
isso?
E acontece já amanhã, no sábado. Além destas coisas boas que vos disse, há também provas de degustação de vinhos e produtos de charcutaria e queijo, que também é bom, não é? E para quem quiser aproveitar um bocadinho de tudo, a praça criou precisamente um menu, chamado Menu Magusto, composto por castanhas, sopa da pedra, um copo de água-pé e uma fatia de bolo por 16 euros.
Pá, que saudades que eu tenho de comer uma sopa da pedra, que é uma coisa que me dispõe super bem, adoro. Também. Adoro.
E se podes comer um pequeno almoço e não comes o resto do dia?
Será que também fazem ainda aquelas tanto. Coisas no Magusto, saltava-se por cima da fogueira, não era?
Pois era.
Pintavas a cara.
Chamuscar a cara. Hoje não se pode fazer isso.
Hoje não.
Ora bem, para ver, o que é que sugeres para.
Hoje não podes foguear.
Mas não podes fazer nada, não é? Basicamente.
Nada, exatamente.
Mas para ver, então, Francisca,
para ver,
sugestões.
Olha, tenho que confessar que não sei quanto a vocês, mas eu não sou a maior conhecedora da banda desenhada do Tintin.
Não está
a
problema.
Tantã.
Conto tu que
temos Tantã. Vamos assumir o Tantã?
Eu prefiro Tantã.
Tantã.
Dá para EG? RG?
Mas há que reconhecer aqui a importância da mais recente exposição no Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa, que acho que vale a visita, sejam ou não fãs da personagem. A exposição chama-se precisamente RG, e é uma mostra dedicada ao autor Georges Rémy, lá está, por ele se chama, por ser conhecido por RG.
Uhum. Ora bem, traz coisas exclusivas esta exposição, ou para quem conhece bem isto já não traz nada de novo?
É assim, só se já viajaste e já foste...
Só se fosse uma connaisseur.
Exato. Por favor, não
como
me ponham aqui a falar francês, que eu não sei.
Sou bastante conhecedor.
És bastante conhecedor. Okay. Então, olha, é assim, para ti se calhar já não traz tantas novidades, mas para quem nunca viu, esta é a primeira vez que Portugal recebe uma mostra dedicada aqui à temática, com tesourinhos vindos diretamente do Museu RG de Louvain-le-Neuve.
Uhum.
Disse
em
bem?
Bruxelas. Bruxelas bem. É na Bélgica.
É na Bélgica, claro.
Não é longe de Bruxelas.
Não é longe de Bruxelas. Tem um edifício lindo com uma pintura inteira no prédio do Tintin. Muito bonito.
E eu lembro-me que quando estive em Bruxelas fui de comboio a Louvain-le-Neuve.
Okay.
Por isso não era muito longe.
Vocês sabiam que o Oliveira da Figueira, do Tintin, vão escrever um livro sobre o Oliveira da Figueira e vai ser um francês.
Quem é o Oliveira da Figueira?
O Oliveira da Figueira é uma personagem.
É uma personagem do Tantã?
Que é português.
Não sabia.
Não sabia, não sou conhecer de Tantã.
É mesmo conhecer.
Mas olha, é um spin-off, portanto, não é? Que vai surgir aí do Tantã.
Um spin-off.
Mas enfim, pronto, esses tesourinhos vêm diretamente do museu, com materiais que vão desde a ilustração à banda desenhada, do desenho de moda às artes plásticas. No fundo, reúne aqui na Gulbenkian uma importante seleção de documentos, desenhos originais, enfim, várias obras criadas pelo autor. No jardim está até uma réplica gigante do famoso foguetão do Tantã.
Giro.
Ah, isso diz-me alguma coisa.
Eu não percebo muito do Tantã, mas aqui há tempos um grupo de 4 indivíduos, que havia, que até às vezes tinha coisas engraçadas, fez um sketch que era o Valão Tantã, que era o Valentim Loureiro, mas
era
vestido de Tintim.
Vai ser bom, sim, era muito bom.
Francisca, tenho ideia que o RG também era designer gráfico, de publicidade ou assim?
Sim,
era?
Sim. Era sim, senhor, era um homem dos 7 ofícios mesmo, e por isso, além das pranchas originais, das pinturas, das fotografias, enfim, dos documentos de arquivo, há precisamente um núcleo dedicado a essa parte da vida de RG, que trabalhou com publicidade, onde podemos ver vários cartazes criativos desenhados por si. Quem ainda for hoje aproveitar, porque a Gulbenkian está aberta até mais tarde, às sextas, pode aproveitar a exposição, que custa 5 eurinhos, e ainda consegue apanhar uma conversa com o tema RG e o Portugal do Estado Novo.
Eu sugiro que vão rápido antes que tudo o que é RG e Tantã seja cancelado, porque está para breve. Portanto, aproveitem para ir já.
Muito bem. Tintim, no Museu Carlos Gulbenkian em Lisboa, não é?
Uhum, exatamente.
Okay. Esta está feita. E para fazer? Fazemos alguma coisa para digerir também
fazemos.
As tuas sugestões do grego ali da primeira parte do lado
fazemos,
bom da vida?
Fazemos e subimos ao norte do país. Trago-vos o Festival do Teatro, de Teatro, aliás, de Viana do Castelo, que depois de uma edição afetada pela pandemia, voltou em força. O Teatro do Noroeste, Centro Dramático de Viana, regressa então com o festival, com uma programação especial que arrancou esta semana e se prolonga até 20 de novembro, com quase duas dezenas de espetáculos de companhias nacionais e internacionais e que sobem ao palco, aos palcos, aliás, da sala principal e sala experimental do Teatro Municipal, Sade Miranda.
Só para dizer que o Sade Miranda é um dos teatros mais bonitos de Portugal, porque é assim mais pequenino, mas é tão aconchegante e assim como com muitos elementos decoratórios na sala e só por si o edifício já valeria uma visita.
São estes apontamentos que esperamos de ti, Nelson.
Obrigado.
Exatamente.
É verdade. É verdade. Em Viana do Castelo também havia um bar muito fixe, que era o Nazoni, e que ficava na sacristia de uma igreja. Isto é verdade. Ficava mesmo assim
permitido.
Na porta lateral traseira das igrejas. Parecias mesmo
mas
que estava a entrar.
Não era heresia.
Só o seu padre é que podia beber álcool.
Era o DJ. Não, por acaso não. Mas podia ser. Bem, ao nível de programação deste Festival de Teatro de Viana do Castelo, que está a decorrer então no Sade Miranda até 20 de novembro, estamos a falar de que tipo de espetáculos? É assim uma coisa eclética, não é?
Para
ir a muitos públicos, se
calhar. Para chegar a todos, não é? É para todos os estilos, todos os públicos, com espetáculos para a infância, espetáculos de dança e com uma abordagem a temas da atualidade e até alguns mais clássicos. Neste caso, surgem temas como o feminismo, o transformismo, a tirania e a democracia. Este sábado pode ser vista a peça A Paz Perpétua, do Teatro Estúdio Fonte Nova, às 21h, e no domingo há Sin Remit, não sei também se é assim que se pronuncia.
Sin Remit?
Pronto, não sei se isto é francês. Com Kik Mendes, às 11 e às 16. Os bilhetes para cada espetáculo custam 10 euros.
Deve ser Kike. Não faço ideia, não sei
Kike
quem
Mendes.
É o senhor.
Kike Mendes.
Sim. Teatro Estúdio Fonte Nova, é daquele centro comercial do Benfica?
Não sei, mas era ótimo que fosse.
Mas era fixe. Sim,
vou procurar.
É melhor procurar, porque...
Informar os nossos ouvintes.
Não.
E não desinformar. Vamos tentar não desinformar.
É verdade. Teatro Estúdio Fonte Nova, que leva então a palco a peça A Paz Perpétua, é este sábado, não é?
Sim.
Sábado às 21h, neste Teatro Municipal Sade Miranda, em Viana do Castelo. Há mais sugestões para vermos coisas, para usufruirmos?
Para usufruirmos, e já que estamos no norte do país, continuamos por cá, já que numa onda de apoiar a cultura e tal, continuamos para exposições, neste caso.
Só uma coisa, Teatro Estúdio Fonte Nova aqui em Setúbal.
Em Setúbal.
Ah, ok.
Não é em Benfica.
Não confirma.
Fica esclarecido.
Obrigado.
Então, continuamos no norte, efetivamente. Vamos dar um saltinho à exposição Next Generation, que está patente a partir de hoje, exatamente, no recém-inaugurado Museu da Moda e dos Têxteis, inserido no complexo de museus World of Wine, em Vila Nova de Gaia.
Que é também conhecido como WOW.
WOW.
Sim, que é as iniciais.
Uou.
Ainda não fui lá. Tenho lido coisas muito boas e outras pessoas que dizem que acham que aquilo é. Que não é. Que está num sítio que deveria ser mais tradicional, não é? Porque está ali na Ribeira de Gaia, não é? E há assim também algumas críticas a isso. Mas eu estou muito curioso para conhecer este WOW World of Wine, que fica em Vila Nova de Gaia.
Até porque tem muitos museus lá dentro.
Sim.
Dedicado a muitas artes e ofícios.
E tendo o Museu dos Têxteis, eu quero ir ver, não é? Ou não foi. Você é um nativo do Val do Ave.
Com certeza.
Só para recordar.
Ora aí está.
Grande especialista em meias.
É verdade.
Com raquetes.
É verdade.
É a tua especialidade, a suquete.
É suquete, piuga, sim. É verdade.
Sabes cozer uma meia?
Acho que sim. Eu tenho dificuldade em dar
prova.
o primeiro nó que tem de se dar na linha.
Não sei.
A partir dali, se me derem o primeiro nó na linha, eu consigo costurar até ao final.
Mas porquê? Vês mal ao pé? Por os óculos, não. Qual é a dificuldade de dar um nono?
É vista cansada.
Nunca sei onde é que se dá, de que lado, eu não sei. Bem, enfim, portanto, tendo em conta o nome, esta é uma exposição sobre a geração futura, é isso? Next Generation.
Exatamente, é por aí. E também tendo em conta o museu onde está inserida, também sabemos logo ao que vamos. É uma exposição sobre moda. Neste caso, vão juntar-se aqui no mesmo espaço os trabalhos dos jovens designers das plataformas Bloom do Portugal de Fashion e do Sangue Novo da Moda Lisboa. E, portanto, aquilo que desfilou nas passarelas há uns meses pode ser visto visto por lá criações destes jovens talentos portugueses. A exposição pode ser vista até dia 12 de janeiro do próximo ano, claro.
E abriu esta exposição hoje.
Hoje mesmo.
Foi a vernissage. É vernissage que se diz.
É vernissage.
A dia 12 será a finissage.
Estamos super francesa.
É sério? Estás a usar, Francisco, ou dizes mesmo finissage?
É finissage. Acho que sim. É finissage.
Não, nunca tinha ouvido. Tenho ideia que é finissage.
Por favor, agora nunca, eu acho que não estou errada.
Tenho a mesma.
Podes confirmar, Judite.
A Judite, jornalista prestigiada, está aqui já a tentar confirmar essa. Mas eu tenho ideia que é finissage. Sim.
Finissage.
E há sempre um copinho e um croquete.
É finissage, está aqui.
É finissage.
Sabes o que é que o Tiago Douros já fez muito na vida? Reperage. Confirma, Tiago.
Um bocadinho, sim.
Já
sim,
fez,
sim.
Quase certeza.
Reperagens, sim. Sim, sim.
Muito bem, está feito o Lado Bom da Vida, que às sextas-feiras traz sempre sugestões para o fim de semana, e foi aqui muito bem apresentado pela Francisca Dias Real, que, segundo percebi, vai estar connosco também na segunda-feira. É
verdade,
isso?
Sim.
Está confirmado. É para termómetro?
É para termómetro.
É para termómetro.
Muito bem.
A temperatura.
Lado Bom da Vida com a Francisca Dias Real. Francisca, obrigado.
Obrigada,
bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.